declaro aberta a sessão ordinária deste dia 8 de abril de 2019. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata. Rosângela Montepó.
Presente.
Sadi Sansigo.
Presente.
Convido a vereadora Rosângela a ler o evangélico do dia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conheceis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação.
Está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos senhores vereadores, a ata da sessão anterior. Está em discussão a ata da sessão do dia 25 de março e a palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 25 de março. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada. Peço ao primeiro secretário que leia o requerimento da vereadora Marinês.
Irmão senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, RS. Requerimento. A vereadora subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que, no prazo legal, atenda no seguinte expediente. Na mesma linha de pensamento do requerimento aprovado por esta Casa para a instalação de uma cobertura toldo em toda a extensão frontal da capela mortuária, com abrangência total do passeio, requer-se ainda a abertura de portas de acesso externo em cada uma das cozinhas. Tal providência é necessária haja vista que em funerais, onde os familiares optam por permanecerem no local, inclusive para realizar as refeições. O excesso de utensílios e equipamentos diversos, inevitavelmente, é feita pela sala onde ocorre o velório, e que tem ocasionado desconforto aos presentes. Ainda é importante frisar que tais acessos proporcionariam uma rápida evacuação do local em casos de emergência. Demais justificativas em plenário, Campinas do Sul, 2 de abril de 2019. Marinês Fátima Aragão, vereadora MDB.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra.
Palavra com a vereadora Marinês.
Boa noite, colegas vereadores, a imprensa da Rádio Campinas, os demais que estão nos assistindo. Então, por que eu quis fazer esse requerimento? Porque sempre me chamou a atenção não ter uma porta de saída na casa mortuária. Só tem uma porta de entrada, não tem uma porta de saída. E eu acho que precisa. porque sempre que tem algum velório ali, tem o familiar, vem o parente, vem um amigo de fora, e ali é feito as alimentações. Fazem todo mundo, a maioria das pessoas fazem ali as suas alimentações. Tem fogão, tem geladeira. E aí, está ali, ó, as pessoas estão velando a pessoa, e eu acho assim, ó, é todo aquele pessoal está ali ao redor, tem uma fila de cadeiras que fica no lado da porta, tem o sanitário que fica na cozinha, e é tudo passado por ali. As pessoas passam com os utensílios que vão lá, que é panela, prato, essas coisas, e mais alimentação. Eu acho que isso é muito constrangedor. Até assim, a respeito ao familiar, que ali eu acho que é um momento de oração, das pessoas, do carinho que estão trazendo para as pessoas, os amigos, e aí aquele vai para lá, vai para cá e passa ali. Eu acho que não. Eu acho que tem que ter uma porta. O que, que é isso, ó, abertura? É uma abertura de uma porta, no caso das duas cozinhas. Nas duas cozinhas. Então, assim, ó, eu pedi isso porque eu, na minha opinião, acho que tem que ter essa porta, sim. Em caso de uma emergência, seria também uma rápida evacuação para qualquer coisa que acontece, a gente nunca sabe, né? Então, é por isso que eu fiz esse requerimento. E eu gostaria de contar com os colegas vereadores para que se pudessem votar favorável também. Era isso, senhor presidente.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
E, colegas vereadores, imprensa, aqueles que nos acompanham nesta casa, aqueles que nos ouvem através da rádio, a nossa saudação. Eu quero dizer à vereadora Marinês que ela foi feliz no requerimento que apresenta, porque nós sabemos, nós temos uma capela mortuária muito bem estruturada, né? Foi feito algumas adequações, depois, mais tarde, atenderam também a um pedido da comunidade, foi feito o fechamento com vidros na parte externa, né? Foi colocado o piso, foi adequado o acesso, tudo certinho. Mas, com o passar do tempo, vão surgindo outras necessidades. Quando a gente pede o melhoramento de algum estabelecimento, de algum prédio, enfim, ou determinado local, não é porque a gente entende que aquilo lá não presta. Não, não é. Não é esse o entendimento. Para ficar cada vez melhor, algumas adequações são necessárias. Nós solicitamos, fizemos um requerimento há poucos dias também, o colega Egon, para que, na medida do possível, o Poder Executivo providencie a instalação de toldos na frente da capela mortuária, que abranja todo o espaço da calçada, porque é uma necessidade que a nossa comunidade vem demonstrando, e a gente percebe que realmente precisa disso. Agora, a colega Mari, olhando com mais, de uma forma mais detalhada para tudo aquilo que a gente vem fazendo na capela e vem solicitando, percebeu que realmente está faltando aqueles acessos que antigamente tinha na cozinha uma saída, né? Agora não tem mais. Foi o projeto da época, não estamos dizendo que está errado, mas se for possível fazer esses acessos, vai dar uma tranquilidade maior para as pessoas que estão ali velando seus entes queridos, e também, mais do que tudo isso, não só pelo desconforto de entrar e sair, num caso de emergência que possa vir a acontecer, tem uma via para evacuar o local. Então, tudo isso vem se somando aos pedidos da nossa comunidade, né? E nós achamos interessante. Então, a capela como ela está hoje, se for possível fazer aquele coberto que nós solicitamos e abrir essas portas laterais, aí ficaria uma capela mortuária modelo, porque a estrutura da nossa capela é muito boa. Era isso, senhor presidente e demais colegas.
O requerimento está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordam queiram se manifestar. O requerimento aprovado. Assim passamos a considerações finais pela ordem de sorteio. Convido o primeiro secretário que faça o sorteio. primeira vereadora, Marinês.
A palavra.
Bem, boa noite a todos de novo. Que bom que foi aprovado o meu requerimento. Quero agradecer aos colegas vereadores, obrigado por terem votado favorável. Agora, vamos esperar. Eu acho que não vai dar muito trabalho, nem vai dar muito custo. Vai ser bem tranquilo e vai ficar muito bom. Mas eu quero falar agora de um outro assunto, sobre os vendedores ambulantes que estão circulando ainda aqui para nós, para a nossa cidade. E os lojistas, nosso comércio, estão quase que todos indignados. Estive falando com alguns na semana passada também. E, gente, com toda razão eles estão indignados, porque eles, como eles mesmos falaram, eles pagam seus impostos, eles tiram as notas, tudo, e aí o povo está ali e vem, chega, estão ali vendendo na frente, nas portas das suas lojas. E até eu não sabia nem o que falar, porque é difícil, a gente aprovou, o projeto veio até nós aprovamos esse projeto, aí depois teve uma reunião onde que precisaria, então, nós tivemos uma reunião com o prefeito, que de repente nós podia, eles iam colocar um fiscal no final de semana, mas tinha que ser concursado. E segundo informação, parece que tem alguém que fez o concurso aqui, e passou nesse concurso. Então, essa pessoa, ela poderia fazer esse trabalho. Só que, então, eu não sei o porquê ela não está fazendo esse trabalho, porque não é colocada, pelo menos para os finais de semana, né? Porque durante a semana, daí, se alguém enxerga, daí liga ali na prefeitura, alguém sempre vai, um secretário vai e conversa com essas pessoas. Mas final de semana é bastante difícil, porque não tem ninguém. Então, assim, ó, eu gostaria de pedir aqui, até eu falei com o presidente da CDL, quem sabe não deixasse um telefone para o fim de semana, deixasse alguém responsável, porque daí essas pessoas, você vê na sua rua que tem esses vendedores, liga, não precisa chegar e falar, dizer para essa pessoa, você tem que sair, tá. Liga para essa pessoa, que daí essa pessoa vem, conversa e explica a situação. Claro que tem que ser um telefone que tem que ser divulgado, o nome da pessoa que vai ficar responsável, para que daí o povo anota e depois possa ligar. Porque eu acho que o pessoal tem razão, sim. O nosso lojista, o nosso comércio tem razão, sim. E, além do mais, que se nós comprarmos aqui o pessoal, o dinheiro fica aqui para nós também, fica girando aqui, né? Então, eu gostaria de ver se, de repente, dá para ver, fazer isso com o nosso poder ali, o nosso poder executivo, pudesse fazer alguma coisa e ver se tem condições de botar o fiscal para trabalhar. Outra coisa também que eu queria falar é sobre a Praça da Matriz. Eu também estou, como diz o Renato na outra sessão, bastante triste. Triste de ver as pessoas ali na praça se drogando, junto com os pais que estão ali tomando um chimarrão, conversando, e no mesmo instante tem que ficar de olho para ver, para dizer para a criança, não olhe para aquele lado, porque ali não está bonita a coisa. Aí é triste isso, é muito triste. No centro de eventos também, que é onde que eu acho que tem que ser respeitado, uma casa que tem que ser respeitada, onde saem todos os eventos aqui da nossa cidade, eles estão ali se drogando. E está chegando gente, sim, de fora, e não está sendo controlado. Então, assim, ó, não sei, algum órgão público competente teria que ver isso, porque estão ali se drogando, aí vão para a praça se drogar, aí ficam ali, o familiar, ali o parente faz um puxadinho, e daí ali eles ficam. Então, assim, ó, eu acho que tem que fazer alguma coisa. E outra coisa, câmeras, com certeza, mais câmeras, com mais capacidade. Só que também, assim, não podemos ficar cobrando só do poder executivo, do público, para ajeitar. Eu acho que os pais. Porque todas essas pessoas que estão se drogando, a maioria são... Crianças, mas adultos, quase que criança, dá para dizer, porque... Então, e eles têm pai e mãe. Por que que esses pais não olham, não veem aonde que essas crianças estão, que essas pessoas estão? O que que os meus filhos estão fazendo? Ajuda, vai ver antes que fica tarde demais. Nós, como mãe, pais, nós queremos a proteção para os nossos filhos. Então, isso é proteger, você saber onde que eles estão, ver onde que eles estão. Se todo mundo fizesse isso, eu acho que ia mudar. Não precisava ter que ficar botando mais câmeras e estar aqui pedindo. É muito difícil, é muito difícil. E a gente sabe que isso é um caminho que só tem dois lugares, né? Se você não, agora, não cortar o mal pela raiz, é dois caminhos. Ou é a cadeia ou é a morte. Isso é real. Então, acho que os pais também têm que ver isso, têm que chamar atenção, têm que ver com quem os filhos estão andando. Era isso, senhor presidente.
A palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, todos aqueles que nós já nominamos anteriormente, nossa saudação. Eu quero falar hoje somente sobre um assunto de interesse da nossa comunidade, que é referente às eleições do Conselho Tutelar. Nós sabemos que tem uma norma federal, uma resolução, que determina em seu artigo 7º que até 6 meses antes da eleição para o processo de escolha dos conselheiros tutelares, deverá o município publicar o edital através do CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para dispor sobre o processo de escolha unificado dos conselheiros tutelares nos municípios. O CONDICA fez isso. Mas a minha preocupação é que talvez, não que o Executivo não esteja informando, está informando, mas daqui a pouco não custa nada nós enaltecermos isso, porque nem todos vêm até a Câmara ou vêm até o átrio da Prefeitura onde está publicado este edital. Então, para aqueles que interessar se inscrever para o Conselho Tutelar, então já tem o edital, tá? As inscrições serão do dia 10/4 até o dia 10/5. Tá? Depois não adianta dizer que não sabia ou que não viu. É esse o prazo que já está especificado no edital. A inscrição é lá na assistência social. Vai ter um processo que antecede a eleição, que é um curso de formação prévia. Depois vem a prova, depois vem a avaliação psicológica. E daí a eleição, que vai ser lá no dia 6 do 10. Então, para que as pessoas fiquem sabendo que já está se projetando, se programando a nova eleição do Conselho Tutelar, que este ano será unificada em todo o país, acontece no mesmo dia. Então, era só um lembrete para aqueles que interessam se projetar e tentar galgar uma vaga no Conselho Tutelar de Campinas do Sul. Era isso, senhor presidente e demais colegas.
Próximo vereador, Elvis.
A palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, quem me traz essa tribuna hoje é para falar sobre as estradas, novamente. Não gostaria de ter que vir aqui e falar sobre esse assunto. Estive fazendo uma pesquisa sobre a frota de veículos que estão lotados para a Secretaria de Obras. Nós temos 8 caminhões, 4 automóveis, 1 Michigan, 2 retroescavadeiras, 1 trator de esteira, 3 patrolas e 2 rolos. Então, assim, ó, observando os outros municípios, Jacutinga, município vizinho e outros, Quatermão, a própria Cruzaltense, pelo que a gente anda nas estradas desses municípios, estão de parabéns às secretarias. E assim a gente cobra, porque eu acho que as pessoas que estão ali para coordenar os serviços têm capacidade de deixar muito melhor e a gente confia no trabalho do município. Então, assim, ó, nós queremos, eu como vereador, quero que o pessoal venha me dizer assim: boas, as estradas estão boas, o município está andando bem. E não que tu vá num lugar e o pessoal diz: pô, o que vocês estão fazendo lá na Câmara? Não estão cobrando, as estradas estão muito ruins, não tem como andar, não tem como transitar. Então, assim, a gente sabe que a secretaria teve alguns problemas para ajustar os pátios de aviário, de chiqueirões, que foi investido no município, Mas assim, não adianta de nada, está tudo cascalhadinho lá ao redor, se as estradas não estão boas, os caminhões não vão chegar lá entregar ração, não vão chegar lá pegar os frangos, não vão conseguir chegar lá pegar os suínos. Então, assim, ó, fica uma preocupação. Agora vai começar o inverno. A gente observou que nesse momento de safra aí nós não tínhamos as máquinas trabalhando nas estradas. Os outros municípios estavam trabalhando. Jacutinga, as estradas ali da região ali, os caras cascalharam um monte. Nós não fizemos esse serviço. Então, assim, ó, eu acho que as nossas estradas ficam um ponto. Tá de se analisar a situação que estão sendo encontradas, principalmente as estradas que mais têm trânsito, tipo essa que vai para a Barca, que vai a Cruz Altense e outras. Estão bem, está bem difícil aí de transitar. Então, assim, a gente gostaria de uma atenção um pouquinho maior nesse sentido aí. Era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Próximo, o vereador Egon.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham na noite de hoje e aqueles que nos acompanham através da Rádio Campinas. Falando em Rádio Campinas, é importante dizer que este momento, o momento da sessão, e claro, logo ali adiante tem a transmissão da sessão, a Rádio Campinas tem uma audiência muito grande. Não só na região, mas muito longe. As pessoas ligam e dizem, olha, assistimos vocês lá na Crama, escutamos vocês lá. E sempre que algum questionamento aqui é feito, pode ter certeza que logo após a sessão o telefone toca. Então isso significa e representa de que as pessoas realmente acompanham a nossa sessão. Então, nesse sentido, é importante a transmissão, a retransmissão da sessão da Câmara. Mas eu quero, na noite de hoje, me associar à vereadora Marinês e dizer a Vossa Excelência, fui muito feliz no momento que encaminhou esse requerimento. E esse requerimento, na verdade, ele vem a se somar ou vem a completar, a complementar aquele requerimento de autoria minha e também do colega Ronaldo. Quem passou, passa todos os momentos pela capela mortuária, convive ali com aqueles momentos, na verdade, de tristeza, e acompanha o dia a dia da nossa capela, sabe da importância e da necessidade do nosso pedido, Ronaldo, e a vereadora Marinês olhou um pouquinho mais adiante e pediu também que fosse feito algumas aberturas, ou duas aberturas, duas portas, nos fundos da capela mortuária. Veja a importância que tem, porque eu tenho acompanhado, sim, vereadora Marinês, tenho acompanhado os momentos que os familiares, que as pessoas transitam o caminho ali no meio daquelas pessoas que estão ali na sala. E muitas vezes, em momentos com um acúmulo grande de pessoas, tem que entrar aí para passar e para ir até a cozinha pedindo licença. E daí, na verdade, a gente se sente assim, com uma certa tristeza. Os próprios familiares também se sentem assim, um pouco tristes também, porque as pessoas vêm ali com equipamentos, com comida, enfim, com aquilo que é necessário para levar para a cozinha, e tem que passar no meio das pessoas, não tem outra saída. Então veja a importância desse requerimento, e até porque, vereadora Menezes, existe ali nos fundos da capela um estacionamento. E esse estacionamento é extremamente importante para que essas pessoas que vão trabalhar na cozinha, que precisam lidar com os afazeres da cozinha, estacionem ali os seus veículos, ali nos fundos. Isso é muito importante, é importante mesmo. E dizer mais, a nossa capela ela foi construída nos anos 90, me lembro muito bem, tem uma placa lá, fui vice-prefeito na época, e nós construímos essa capela. E logo ali adiante foi feita uma reforma, e aquela reforma nós pedimos aqui nesta casa, a reforma, a melhoria, e foi feito com recursos da Câmara. Nós decidimos parte dos nossos recursos que não gastamos naquele ano para fazer a melhoria da capela mortuária. E hoje existem dois requerimentos no sentido de melhorar ainda mais. Porque no passado, dia a dia, nós vamos verificando, observando e vendo que algumas necessidades ainda são necessárias e precisam se adaptar, se adequar à necessidade do dia a dia de hoje. Então, nesse sentido, parabéns, vereadora Marinês, parabéns mesmo. O requerimento de Vossa Excelência vem a se somar com o requerimento do vereador Rego e do vereador Ronaldo. Mas quero também, na noite de hoje, me associar aos pronunciamentos do colega Sadi. Em cada sessão, vou procurar me associar aos pronunciamentos dos colegas. O vereador Sadi se pronunciou há poucos dias, e lá na sessão inauguratória também, quando iniciamos o ano de agora 2019, e Vossa Excelência dizia que o município de Campinas precisa pensar grande. E quando Vossa Excelência falou isso, falou puramente a verdade. O nosso município precisa pensar grande. Nós precisamos buscar e resolver os nossos problemas. E quando Vossa Excelência disse em pensar grande, nós sabemos que o município de Campinas sozinho não vai conseguir pensar grande. Não vai buscar e resolver os problemas grandes. Nós precisamos ir buscar mais forças, mais lideranças que nos ajudem, mais poderes públicos, não só de Campinas, o comércio, a indústria, os prestadores de serviços, não só de Campinas, mas também dos demais municípios, para que nós conseguimos fazer aquilo que dizia ali o vereador Sadi há poucos dias atrás. E o vereador Sadi também dizia que o município não pode viver só de emendas, não pode viver disso. Pode, sim. O município precisa de emendas, sim, porque as emendas, elas fazem parte, elas são necessárias, elas ajudam. E também, aquelas pequenas obras que nós pedimos aqui, aquelas pequenas melhorias, como o requerimento aqui da vereadora Marinês, também faz parte do nosso trabalho. Porque nós precisamos pensar grande, sim, mas também precisamos resolver os nossos pequenos problemas. E esses pequenos problemas é só nós que podemos resolver. É a população de Campinas, aliada ao Executivo, aliada ao Legislativo, a sociedade campinense que pode construir. Quando a gente pede a reforma da capela, quando nós pedimos o calçamento que pediu o vereador Fábio, a melhoria que eu pedi há poucos dias atrás, o questionamento que o vereador Sadi fez a respeito do calçamento nas proximidades do Marciano Vidros, tudo isso nós precisamos resolver. E esse, sim, isso depende de nós, não depende de mais ninguém. Depende de nós. Portanto, nós vamos continuar questionando essas pequenas coisas que nós, que o município pode fazer, pode resolver e deve resolver. Eu sempre digo que não adianta o executivo querer construir um elefante se a população está pedindo uma pulga. Porque o elefante, às vezes, ele mais incomoda, mais atrapalha do que ajuda. E a pulga, às vezes, ela ajuda. Então, nós, que fizemos parte do poder público, precisamos atender aqueles pequenos pedidos, e que é, muitas vezes, ou na maioria das vezes, fácil de resolver. Só que, às vezes, fica empurrando de barriga, e empurrando, e vai deixando, e a população ali fora, acaba cobrando da gente, cobrando do vereador, e acaba dizendo que o vereador só vai na Câmara para tomar água mineral. E isso muitas vezes deixa o vereador muito triste. Eu sei que muita gente está me escutando nesse momento, está escutando todos os vereadores. E esses questionamentos ali fora eles levando, porque o vereador tem que vir aqui denunciar. Tem que vir aqui cobrar. E quando não faz, tem que dizer. Tem que dizer. E, infelizmente, essas pequenas coisas que a população quer e cobra do poder público, infelizmente, nós não estamos fazendo. Mas nós vamos continuar cobrando, sim. Nós vamos continuar cobrando. E é importante cobrar. E daí se diz que reforma de calçamento não resolve. Resolve, sim. Reforma de calçamento resolve, desde que seja bem feita. Agora, ir lá com um carrinho de mão, arrancar quatro pedras e jogar duas apazadas de terra e jogar as pedras de volta, não é reforma de calçamento. Isso não é reforma. Eu estou falando de reforma. O município tem que investir em reforma, sim. Mas investir, não querer pagar umas migalhas para os caras ir lá fazer uma reforma, e depois aquela reforma fica uma porcaria, fica pior do que está. Tem que pagar bem e exigir que o serviço seja bem feito. Fecha a rua, se for o caso, fecha a meia rua, faz o que tem que ser feito, e experimenta fazer uma reforma como tem que ser feito para ver se não fica bom. Mas fazer como deve ser feito. Por alguém que tenha conhecimento, que tenha capacidade, e que seja, acima de tudo, responsável por aquilo que faz. Então vamos, colegas vereadores, me ajudem, ajudem essa casa, no sentido de nós pleitearmos e continuarmos pleiteando e reivindicando essas pequenas coisas que a sociedade nos cobra ali no dia a dia. E também pensará, se questionou aqui já uns dias atrás, eu não quero fazer nenhuma polêmica, não é essa a minha intenção, mas eu gostaria que o executivo indicasse o líder do governo, para que a gente pudesse até dialogar aqui, quem sabe algumas questões não precisasse nem chegar até a tribuna, a gente pudesse discutir antes, conversar antes e resolver antes. Obrigado, presidente.
Próxima, vereadora Rosângela.
Com a palavra, presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que aqui nos acompanham e também através da rádio. Gostaria de usar esta tribuna para iniciar falando sobre um aspecto muito positivo que aconteceu no nosso município no dia de hoje. Recebemos aqui nesta casa um convite para participarmos da Conferência Municipal de Saúde que aconteceu no dia de hoje. E tive a oportunidade de lá estar. Inclusive, agradeço e parabenizo o Conselho Municipal de Saúde pelo excelente evento que fez no dia de hoje. Durante a manhã e durante toda a tarde, foi discutida um tema como democracia e saúde, saúde como direito, consolidação e financiamento do SUS. Muito interessante, muito produtivo dia, onde, inclusive, foi colocado para as pessoas presentes, além do tema da conferência, que é um tema que vem do Conselho Nacional de Saúde, também foi colocado pelos gestores do nosso município e pela Coordenadoria de Saúde, o nosso financiamento próprio do município. Então, o que nos preocupou um tanto e o que nos preocupa, senhor presidente, é a quantidade de pessoas participantes da conferência. Tínhamos uma sala cheia, mas o espaço não é muito grande também. Então, fica o questionamento. Ou a nossa saúde está boa demais, vivemos num município privilegiado em área de saúde, ou temos alguma coisa errada nisso que não faz com que as pessoas se preocupem e tirem o seu dia para discutir e fazer o planejamento da saúde. Inclusive, são essas deliberações que irão para o nosso PPA, aonde é o regramento da saúde. E outra coisa bastante importante levantada lá foi com relação aos repasses dos recursos de saúde, tanto estaduais como federais, onde a lei preconiza mais ou menos em torno de 12% de repasse, e o Estado e a União, além de não ter, não estar repassando, também está com atraso. E, diferentemente, talvez seja isso que não deixa as pessoas se preocupar muito, que a nossa lei municipal, que é de 15%, hoje o nosso município está investindo em torno de 26%, 27%, alguns meses, chegando até a 30%. Mas aí vem a minha pergunta. Até quando teremos orçamento para investir 30% em saúde? Porque a matemática é muito fácil. A lei preconiza 25% para a educação, 30% para a saúde, e nós já temos 55%. Como é que eu vou fazer estrada? Como é que a gente vai cuidar das famílias que estão chegando com assistência social? Como é que vai fazer agricultura? Como é que o urbanismo vai trabalhar? Mas saúde é prioridade, nós compreendemos isso. Então, muitas vezes, as pessoas das outras políticas públicas também não conseguem desenvolver as suas atividades, porque o recurso é pouco e a gente tem que cumprir aquilo que a população tem como preferência por atendimento e prestação de serviço. Outra coisa bastante preocupante que foi levantada hoje na conferência, aqui nessa casa também foi de forma sutil comentada pelo vereador Bonatti no outro dia, é da quantidade de pessoas vindo em busca deste direito aqui no nosso município, desta prestação de serviço. Porque se nós não temos indústria que atraia, se nós não temos turismo que atraia, as pessoas estão vindo em busca de saúde. Então, a Unidade Básica de Saúde, inclusive, seus profissionais hoje fizeram um depoimento, inclusive tínhamos todos os médicos lá, do Mais Médico, participando, que eles têm como regramento fazer um acolhimento para as pessoas que chegam no serviço de saúde. Não tem como tratar doença se não fizer um acolhimento para aquelas pessoas. E que eles não estão conseguindo fazer o acolhimento por causa do tamanho da demanda. A demanda é tão grande que tem que fazer um atendimento mecânico para tentar atender mais um, mais um, mais um, e se perde este acolhimento. Inclusive, um diagnóstico, né, onde se tinha que cada semana a gente tinha uma pessoa diferente no município, agora os dados deles é, nós temos uma pessoa diferente por dia procurando o nosso serviço da saúde. Só que não é tão simples como a vereadora Marinês falou. Não tem órgão público que impeça a vinda de pessoas. É constitucional o direito de ir e vir de cada cidadão para onde ele quiser. Então, não são os órgãos públicos. Não é verdadeiro que quando a mudança chega aqui, o caminhão, um prefeito pode ir lá e dizer, não descarrega aqui e vai embora. Isso dá processo, isso não pode acontecer. O que pode acontecer é nós, como população, nós que acolhemos essas pessoas nas nossas casas, nos nossos porão, nos nossos cantinhos lá do lote, é nós é que temos que pensar que para alguém vai faltar. Isto vai sendo dividido, 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 que lá pelas tantas poderá faltar para algum cidadão que nasceu, cresceu e envelheceu aqui na nossa comunidade. Então, o assunto é sério e ele não é de responsabilidade do Executivo e ele não é de nossa responsabilidade. Ele é de responsabilidade de nós todos, comunidade, Executivo, Legislativo e população. Nós precisamos pensar sobre isso. E mais grave ainda, alguns depoimentos, que as pessoas que vêm e já vêm com as enfermidades, né? Já vêm com o problema para realizar o tratamento. Então, nós temos agora, nós sabemos que para o próximo ano, os nossos recursos da saúde vão cair muito, porque os nossos recursos federais e estaduais são medidos pelo IDH. E o nosso IDH ficou muito ruim, porque nós não tínhamos mortalidade infantil e tivemos 3 casos. Então, com certeza, a gente vai sentir muito isso, e é quase tudo dessa migração que acontece no nosso município. Mas, de qualquer forma, foi um espaço muito importante, muitos assuntos interessantes, muitas pessoas participando, interessadas em construir os rumos da saúde no nosso município. Então, parabéns ao Conselho, parabéns ao pessoal da Unidade Básica, do Hospital e de todas as entidades que participaram no dia de hoje. Também gostaria de me referir de um outro evento super importante que participei aqui em nossa comunidade. No dia 2, o senhor presidente também esteve participando numa parte disso, nós participamos da Assembleia das Cooperativas Escolares. Então, no dia 2, aconteceu inicialmente na Escola Altair, das 8h30, mais ou menos, até as 10 horas, e a partir das 10 horas, na Escola Geni Teles Copan. Muito impressionante. Adolescentes e jovens dando uma lição de cooperativismo e de vida para nós adultos. Os cooperados da Copacal e da Unesco falaram e nos ensinaram sobre relatório, sobre balanço, sobre parecer de conselho, sobre eleição, um verdadeiro protagonismo dos jovens. E também do empoderamento das mulheres, colega Marinês. As duas cooperativas tiveram as suas eleições num processo transparente, impressionante, invejável para nós adultos, e escolheram nas suas cooperativas duas jovens, duas mulheres na presidência. Na Escola Altair, a Ana Carolina Pinheiro, e na Escola Geni, a Érica Consoli. Um espetáculo. Para mim, um show de cidadania desses jovens. E com muitas pessoas assistindo. Foi um dia do cooperativismo no nosso município. Porque nós tivemos aqui a participação do Sicredi com praticamente todos os seus departamentos prestigiando. Nós tivemos a presença de todas as cooperativas do nosso município aprendendo com esses jovens. Tivemos a presença da Cooperalfa, da Cotrizal, da Coop Saúde e tantas outras lá. Batendo palma, aplaudindo o trabalho desses jovens, que hoje já são referência, inclusive para o Sicredi, com o seu mestre, né, que está hoje fazendo esse acompanhamento, e inclusive o Sicredi solicitando para o município a possibilidade de levar esses jovens para outros espaços para ensinar como é que se faz cooperativismo. Então, parabéns, com certeza também as escolas devem estar apoiando, por isso o desenvolvimento dessa atividade tão, tão boa no nosso município. Gostaria de dizer mais também. Eu não desaprovo jamais requerimento de vereador. Eu penso que requerimento de vereador, nós estamos aqui porque nós somos a voz do povo. O vereador tem que trazer aquilo que as pessoas lhe dizem. Penso que tem passado por aqui requerimentos importantes. Hoje mesmo, já havíamos comentado sobre esta situação, né, vereadora Marinês? Mas eu fico sempre bastante pensativa. O que é prioridade? O que é prioridade para o nosso município? Porque o recurso, nós sabemos qual é o nosso orçamento. E nós sabemos que ele tem que ser dividido. Eu boto 30 na saúde, eu boto 25 na educação, eu boto nas outras áreas prioritárias, tem a questão dos servidores, etc. Não dá para tudo, né? Então, algumas coisas vão ter que ser prioridades e outras o executivo vai ter que deixar para que outras administrações a façam. E pensava, a capela mortuária é importante, as pessoas veem inclusive além da reforma, do fechamento de vidro, que já foi feito, a troca de cadeiras, o melhoramento daquilo, a emenda parlamentar, inclusive do asfalto, foi usada naquela rua, porque é o acesso. Nosso prefeito costuma dizer sempre que, para ele, os visitantes do nosso município, quando vêm até aqui, eles visitam dois espaços. Ou eles vêm à praça, ou eles vêm nas proximidades do cemitério, da capela, por causa de seus parentes. Então, são dois espaços que têm que estarem sempre muito bem cuidados, porque é isto que os visitantes levam da nossa cidade. Então, acredito que no encaminhamento o executivo deverá proceder isso. Mas ainda me preocupa essa questão do recurso. Porque lá na capela, nós vamos ir, ou ela vai ser usada, Deus queira, muito pouco. 2, 3, 5 vezes no mês. Que assim seja. E lá na escola Pingo de Gente, nós precisávamos já foi dito aqui para nós numa ocasião, a ampliação de 3 salas de aula, porque tem uma lista de espera muito grande. O executivo já conseguiu fazer nesse ano uma, ainda faltam 2. Está à espera, inclusive, de uma emenda parlamentar, por isso, vereador Rico, as emendas também são importantes, elas resolvem os problemas. O Altair Caldarte foi desmanchado os banheiros naquela área onde era o antigo centro ocupacional, porque faltou espaço na escola, e a escola fez a sala dos professores. Então, está esperando juntar o salário educação para fazer esses banheiros que está faltando para os alunos. A cozinha e outras coisas tantas. Então, eu penso que, no chegar lá, o executivo vai sempre ter que fazer, pesar essas coisas, né? Ou faço aqui, ou faço ali. Mas, enfim, penso que são tudo atividades importantes. E não entendi muito, vereadora, quando tu falas da fiscalização e do comércio. Porque nós também achamos sempre que os lojistas têm razão. E o nosso comércio formal deve ser preservado. Só que o que eu não entendi é porque nós temos visto pela cidade durante a semana, nós estamos aqui durante a semana, e temos visto, inclusive, um veículo escrito fiscalização. Inclusive no sábado de manhã. Então, o município está fazendo a fiscalização. E nós somos testemunha disso, porque vimos, né, o fiscalizador, com certeza quem está dentro de um carro de fiscalização é o fiscalizador, e nós vimos isso durante a semana. Então, penso que já melhoramos muito naquilo que foi requerimento e indicação dessa casa nesta área da fiscalização. Então, deveremos ver se não está acontecendo, qual a razão. Certamente, então, no domingo, acredito que não estão mesmo. E, vereador Elvis, eu estive na sua comunidade, o senhor sabe disso. E eu circulei na sua comunidade. E eu subi na estrada na frente do curso, e fui até o Vilso Barbieri, e saí pela estrada do Chico, do Becheri, e vim sair na linha São Paulo. E só vi elogio daquela estrada. E realmente, eu que ando por todas as estradas, e também nas estradas dos outros municípios, voltei e então fiz uma bobagem. Se é que está ruim, como está dizendo. Voltei e por acaso encontrei os 2 patrulheiros que chegavam da estrada e perguntei quem foi que tinha patrulhado aquela estrada lá. E eles responderam, fomos nós 2. E aí eu disse, acabei de ouvir das famílias lá que está muito boa a estrada. Então, não sei mais, quem sabe, o que é a estrada boa, a estrada ruim. Mas eu ouvi isso, inclusive, lá na sua comunidade, elogios da estrada, e repassei isso aos servidores. Então, vou voltar aos servidores e dizer que penso que me enganei.
Me concede uma parte, vereador?
Com certeza, vereador.
Assim, ó, eu tinha comentado da estrada que vai para a Barca e a estrada que vai a Cruz Altense. E também ali tem, sim, a faixa ali, ela é bastante... Ela necessita de consertos. Eu vejo, assim, ó, vários lugares do município, não que seja todos, mas vários lugares que necessita de manutenção. E, assim, ó, se a senhora vê que não precisa, Eu também não...
Não, é, eu estou falando lá da sua comunidade.
Não, lá não comentei lá, né? Eu comentei da estrada que segue a balsa.
Posso manter o elogio aos patrulheiros daquela estrada?
Com certeza, assim, até uma que eu acredito que os funcionários têm competência e, como eu já vinha dito, a gente cobra porque acha que eles têm condições de melhorar. Por isso. Tá. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente.
Peço ao vice-presidente que assuma. Boa noite, colegas vereadores, população que nos acompanha nesse plenário. Venho nesta noite, hoje, parabenizar o Colégio João XIII, parabenizar o terceirão, pelo belíssimo torneio realizado nesse final de semana aqui no Ginásio Municipal de Campina do Sul, onde várias equipes participaram, mais de 60 times deu entre de manhã com de tarde. Várias cidades participaram desse torneio. Agradecer aos pais, aos alunos pelo desempenho, pelo torneio realizado. Também, hoje estive conversando com o prefeito, pela parte da tarde, sobre alguns assuntos que vem acontecendo no nosso município, tirando umas dúvidas a respeito do Centro Odontológico do bairro São Francisco, e conversando com ele, pedindo, questionando o questionamento sobre a situação que o pessoal está cobrando lá no bairro São Francisco, lá sobre a respeito do centro, do coisa odontológico lá do dentista. Dei conversando com o prefeito, ele disse que já esses equipamentos já estão praticamente para chegar já, e vai ser feita essa obra lá no bairro São Francisco. Vamos botar dentista. E também, ouvindo alguns moradores da rua Rui Barbosa, solicitando ao secretário do urbanismo, e dê uma olhada lá nessa rua Rui Barbosa, que não é de agora que vem incomodando a população lá, a respeito das enxurradas, aonde está precisando... De duas bocas de lobo, lá é coisinha simples de resolver lá. O secretário dá uma olhada com essa população lá, que eles pagam os impostos certinho, seus IPTU, e tem direito a isso, a essa qualidade de vida para eles lá. Também, hoje venho agradecer ao pastor Eugênio, da Igreja Assembleia de Deus, pelo trabalho realizado no final de semana com os jovens ali na igreja. E também venho... com as palavras da vereadora Marinês a respeito ali do acontecimento na praça, né? E nossos órgãos, acho que competentes, tem que dar uma qualidade de vida para esses jovens. Quem sabe a falta de oportunidade, às vezes não tem o que fazer. Quem sabe com o CRAS ali, com a parceria com o SENAC, trazer curso para nossos jovens, né? Pelo menos para eles manter o foco, né? E não ficam, quem sabe, perdidos nesse mundo aí. Também quero parabenizar a Catedral Evangélica através da pastora Cleusa, onde dia 2 teve um grande encontro na igreja. E também venho hoje, através da população, pedir ao secretário do urbanismo que dê uma olhada na Avenida Maurício Cardoso, em frente ao Banco do Brasil, ali se tem como fazer um redutor de velocidade, ali perto da Indra também. Eu, como trabalho ali no banco, ali, às vezes vejo o pessoal bem grudado ali. E como tem o estacionamento do Mastre ali, é difícil, né? Uma hora pode estar acontecendo algum acidente maior aí, causando vítimas. E também hoje eu venho falar também um pouco da solenidade do dia 30 do 5, onde tivemos conversando com os senhores vereadores que aceitaram nós fazer a homenagem às entidades religiosas de nossa cidade aqui de Campina do Sul. Quero agradecer a todos vocês que colaboraram nesse projeto aí. Com certeza vai ser um belíssimo sucesso. Era isso. Sendo os assuntos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.